a Petrolina, e elas são um espelho da outra, né? São personagens especulares.
E esse amor do passado da nossa protagonista é interpretado pelo Pitanga?
Isso.
Antônio Pitanga, olha que luxo. Que coisa
Sim.
maravilhosa. Que elenco, hein? Não, e é muito legal, porque até muito recentemente, atores, depois de uma certa idade, não tinham o menor espaço para eles. Nenhum papel, né? A velhice não era um tema retratado. Pelo menos com atores efetivamente velhos, né? Idosos nas telas, né? E aí no seu filme você mostra, não, sim, estão bem, estão atuando, estão decorando os papéis, estão super firmes, né?
Sim, sabe, Tânia, eu acho que uma grande questão quando a gente fala de etarismo, né, também dentro do audiovisual, parte da iniciativa de nós, autores, roteiristas, diretores, escrevermos histórias que contemplem o personagem idoso. Porque assim a gente consegue ter essa representação na tela, né? O último censo do IBGE mostrou que o país, o Brasil envelheceu, né? Nós temos 17% da nossa população de idosos, assim, a sexta maior população do mundo idosa. Então, é muito importante, assim, a representatividade, né? E valorizar mesmo esses atores veteranos que estão aí, que abriram caminho, que formaram imaginário, né? Que a minha
Exato.
formação enquanto cineasta está toda ligada a esse imaginário.
É. Bom, não precisa muito, né? Temos uma Fernanda Montenegro, né? Esse monstro da interpretação que tá aí. Bom, é Tempo de Amoras. Esse título também é maravilhoso e é poético. Fala dessas amoras. Peraí.
É Tempo de Amoras, nos remete a uma nostalgia da infância. Então, quantos de nós não fomos colher amoras com os nossos avós, com os nossos familiares, e, né? Então, remete muito a isso, a uma nostalgia, uma época vivida. E também essa possibilidade de referenciar o amor. É Tempo de Amores.
Sim, vale para os dois. Deixa eu ver aqui, porque me disseram que quem apareceu foi a Bárbara Bruno. Está aqui com a gente? Bárbara Bruno, atriz, também está no elenco. Faz a Tereza, que é amiga da Pascoalina. Bárbara, você está me ouvindo?
Oi, querida, eu estou te
Oi,
ouvindo.
tudo bem? Daqui a pouco você entra com imagem aqui. A gente ainda tem 5 minutinhos. Que bom que você apareceu também. A Anaí já contou toda a história, uma história linda, né? Da Pascoalina, que é a Rosa Maria Murtinho, que sai da casa de repouso e vai atrás de um grande amor. Aí encontra essa menina de 8 anos, a Pet, que é interpretada pela Ana Lu Reis. E aí desse encontro, né, nasce toda uma relação afetuosa. E o seu personagem, Bárbara? Que é a Teresa.
Delícia, um presente, porque eu faço a Tereza. A Tereza é a companheira da Pascoalina, na casa de repouso onde elas moram. E a Tereza é uma mulher muito bem resolvida, uma mulher muito bem-humorada. Então, acaba dando esse tom mais leve, não é, ao filme. E
Sim.
contracenar com a Rosa Maria Murtinho
Nossa.
é um grande presente. Não foi a primeira vez que nós nos encontramos em cena. Nós já tínhamos feito uma temporada de teatro que foi um grande sucesso. Então foi um reencontro muito bonito e muito emocionante. E repito, a Tereza, sem dúvida nenhuma, é um grande presente que a Anaí me deu.
É, né? E aí a sua personagem, ela tem, inclusive, ela não escuta direito, né? Ela tem uma carga, ela dá uma leveza, né?
Então, ela usa essa deficiência a seu favor, não é? Isso eu acho muito bonito na personagem, que todas as coisas que poderiam ser um problema, ela transforma, ela transmuta
Como ela consegue?
numa visão de vida com sabedoria. Então, eu acho que durante a vida ela aprendeu a enfrentar todas as adversidades e trabalhar sempre a favor dela. Então, isso cria uma sensação de prazer pela vida.
Sim.
E eu acho que é isso que essa personagem acaba passando no filme, e em contraponto com a Pasqualina, faz com que a Pasqualina também se anime a seguir os objetivos dela
Ela põe
e os
pilha, né?
sonhos dela. É importante nesse filme. Sonho não tem idade. Sonho é para ser sonhado eternamente.
Lindo, lindo. Olha, o filme é Tempo de Amoras, que está em cartaz nos cinemas. Nossa, ganhou muitos prêmios, né? Tem uma carreira de festivais aí muito bem sucedida. Bom, tenho 2 minutinhos, então vou pedir para a Naí dar uma resumida aqui, contar para a gente os festivais, né, que vocês ganharam e fazer o convite aí, vocês duas, para o pessoal assistir. Vai lá, Naí, conta para a gente os festivais.
Nós ganhamos prêmios em festivais ligados à realização feminina, né? Então, assim, em Los Angeles foi o La Femme, Film Festival. Depois, em Istambul, The Woman Film Festival. E na Áustria também, The Woman International Film Festival. E aí eu vou deixar a Bárbara fazer o convite para a turma.
Faz, Bárbara. Então, mas antes de você fazer o convite, só para dizer que é uma equipe majoritariamente feminina, né? Do filme. Por
Sim,
isso vocês, né? Nessa categoria. Vai,
na
Bárbara.
frente e atrás das telas.
Vai lá, Bárbara. Um minuto
É
para
uma
você
equipe
fazer o convite.
majoritária feminina, é um filme com a sensibilidade feminina, mas tenha certeza que o convite é válido para todos, porque é um filme que fala de amor, e o amor é a essência do ser humano. Não é? Isso é que é importante. A gente vai sempre se reconhecer num filme que é feito com amor, por amor e para amar cada vez mais. Então eu convido a todos, todos, sem exceção, a se deixar emocionar, a se deixar viver e conviver com essas personagens tão lindas do É Tempo de Amoras. Portanto, é tempo de amar e é tempo de amor.
Linda, linda, linda. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo filme, pela sensibilidade, por tudo. Um beijo, viu? Obrigada.
Beijo, obrigada.
Valeu, valeu.
Obrigada.
Gente, ó, o filme está nos cinemas. É Tempo de Amoras, da diretora Anaí Borges, né, que conversou conosco. Tem um elenco riquíssimo, que inclui a Bárbara Bruno, que participou agora no finalzinho da nossa conversa. Tem também no elenco a Rosa Maria Murtinho, Antônio Pitanga, Zezé Mota. Lindo, lindo. É a história da Pasqualina, que é a Rosa Maria Murtinho, que foge de uma casa de repouso para ir atrás do grande amor da vida dela.
E agora a reflexão aqui no CBN Madrugada do Rossandro Klinger.
Tem uma guerra silenciosa que muita gente trava todos os dias. Seja contra o diagnóstico que chegou sem pedir licença ou uma demissão que não deveria ter acontecido. Pode ser também contra a pessoa que foi embora ou mesmo um simples erro que não tem como ser desfeito. Só que a realidade já decidiu, enquanto a pessoa ainda está discutindo. Essa guerra tem um custo alto e um resultado garantido. Você perde. Entenda que aceitar não é gostar do que aconteceu, nem mesmo é achar que estava certo, que foi justo, que você merecia. É reconhecer que aquilo é real e que enquanto você briga com o real, não sobra energia para mais nada. Os estoicos tinham um exercício chamado amor fati, amor pelo destino. não no sentido de resignação passiva, mas de parar de desperdiçar força lutando contra o que não pode ser mudado. Marco Aurélio escreveu para si mesmo que o obstáculo no caminho vira o caminho. A pedra não some. Você aprende a passar por cima dela ou a contorná-la, mas jamais a ignorá-la. Aceitar o lugar onde você está tem vantagens concretas. A mente para de gastar energia na negação e começa a enxergar o que é possível a partir daqui. Os erros deixam de ser provas de incompetência e viram informação, aprendizado. Dói menos carregar o que aconteceu quando você para de tentar convencer a realidade de que ela errou. E talvez o mais importante. O que está acontecendo agora é um capítulo. Capítulo difícil, longo, que parece não ter saído às vezes. Mas é só mais um capítulo. E quem confunde capítulo com fim fecha o livro cedo demais.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. Você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
A gente fecha o programa com música, hein? Nadédia Calado e João Marcelo Boscoli exploram as novas e famosas versões da música Pretty Little Baby.
A gente ouviu no quadro Gosto Sim e Daí, o Gosto Sim, clássico, a música da Connie Francis, que é Pretty Little Baby, uma música que foi lançada, né, em 1962, gravada em 61, e recentemente atingiu, né, novas plateias através das novas mídias. Aí eu lembrei, né, que tínhamos as pegadas musicais hoje, né, ou o quadro Pegadas Musicais, e puxei algumas versões alternativas dessa música, que sempre fez muito sucesso, e desde o início teve versões, né, ou covers, né? Algumas são diferentes da original, outras são mais parecidas. Então vamos começar, Nadege, a gente vai para o ano de 1962, ou seja, logo que a música saiu, a cantora e atriz japonesa chamada Mie Nakao fez uma versão dessa música, que foi intitulada de Kawaii, com dois Is, Baby. Então vamos começar. A primeira pegada de hoje, a versão feita pela Mie Nakao, no mesmo ano de lançamento da versão original, ela trouxe essa versão que é chamada de Kawaii Baby. Vamos lá, vamos ouvir. Uma pequena misturada, né? E a versão em japonês, ela realmente tenta pegar o som das palavras, né? Seguir a prosódia, né? Aí depois, Nadege, em 2005, ou seja, muitos anos depois, teve um grupo, né? Uma chamada girl group, né? Ou a girl band, né? Que chama Sex Bomb Girls, das Filipinas. E elas fizeram uma versão, aí, claro, já acrescentaram alguns outros elementos mais contemporâneos e a música ficou assim, 2005, um longo tempo depois, né? Vamos lá.
uma vibe instrumental de karaokê.
Não parece? Eu achei também, dá vontade de cantar junto, né? Bom, essa aí é uma segunda versão. Aí tem uma terceira versão que eu descobri. Vamos ouvir, depois eu comento. Essa aí é um pouco mais ainda... enfim, pegou a versão original e colocou uns instrumentos diferentes. Vamos ouvir, depois eu conto quem fez. Up aí, né? Às vezes parece música de festa, né? Religiosa. É bem dançante mesmo. Nessa versão que chama Lizot, L-I-Z-O-T Remix, né? Eles pegaram a música original e aí adicionaram esses elementos que eles categorizaram como funk house, mistura de house music com funk. E aí, agora só para refrescar a memória, vamos ouvir a original, que a Connie Francis lançou em 1962.
Flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the Phil and Coobirds, pretty little baby, I'm so in love with you.
Que é a que eu conheço dos vídeos de cachorrinho no TikTok.
Exatamente. Bom, Lizotte, né? Lizotte é um projeto alemão. São dois produtores alemães, Patrick Arts e Max Kleinschmidt. E fizeram o remix, usando a versão original, diferentemente das duas outras versões que usaram a canção, a composição, mas gravaram tudo novamente. O duo alemão, esse projeto alemão Lizot, e alguém vai me ligar dizendo que é Lizot, mas aí eu conheci recentemente, tipo ontem, então se estiver errado eu peço desculpas, mas eles usaram a gravação original, ou seja, pediram permissão para a editora, que tem a composição, e também para a gravadora, que tem a gravação, o fonograma, e aí utilizaram e colocaram essas batidas em cima. Então hoje, clássica versão do quadro Pegadas Musicais, são quatro versões diferentes da mesma música, em tempos diferentes. Essa última que ouvimos, que tem esse Pump It Up, é de 2025. Então é uma música que desde o início, desde o ano de lançamento, teve um cover, né, teve regravações, no início do século e agora mais recentemente, depois que virou trilha sonora dos gatinhos se divertindo no TikTok ou no Instagram ou no YouTube. É isso.
Muito bom.
Muito obrigado, Nadege.
Eu que agradeço, João Marcelo. Até amanhã.
Ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Anderson Wendel, o Tico, e Cláudio Antônio, o Claudinho.
Apresentação, Paulo Galvão.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia, que você tenha um excelente domingo. Meia-noite estamos de volta, hein? E eu espero você aqui no CBN Madrugada. Até lá.
Repórter CBN.
domingo, 2 de agosto de 2026. A bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso representa um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh de consumo. A medida ocorre em razão do período de seca no país, que provoca redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas, cuja geração de energia tem custo mais elevado. O Republicanos mudou o tom e agora admite lançar a candidatura de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais. A mudança na estratégia ocorre após pressão do senador, que desafiou publicamente a cúpula do partido nos últimos dias. O presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, afirma que a situação está indefinida e que o martelo será batido na segunda-feira. As informações são do colunista do Jornal o Globo e comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco. 4 brasileiros foram detidos na Islândia após uma abordagem da guarda costeira do país a um barco com ativistas contra a caça a baleias. Em post nas redes sociais, uma organização de preservação ambiental denunciou que o grupo está há quase 40 horas sob poder do governo islandês e pediu ajuda das autoridades brasileiras. Outros 17 integrantes de 10 países faziam parte da missão. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Da CBN. Apresentação: Carolina Moran.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da CBN, que está começando agora, jornal desse domingo, 2 de agosto de 2026. Vamos às principais notícias do dia. O Partido dos Trabalhadores oficializa hoje em convenção nacional a candidatura do presidente Lula à reeleição. O evento acontece na Zona Norte de São Paulo a partir das 10 horas da manhã. Aos 80 anos de idade, Lula busca seu quarto mandato presidencial. Foi eleito em 2002, reeleito em 2006 e novamente eleito em 2022. Se vencer, chegará a 16 anos como presidente. O petista vai repetir a chapa vitoriosa de 4 anos atrás com o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB. Neste sábado, o partido Missão oficializou a candidatura de Renan Santos à presidência durante a primeira Convenção Nacional da Legenda na Zona Leste de São Paulo. Em discurso, ele apresentou o projeto de governo como uma ruptura com o PT e o bolsonarismo.
Se definindo, porque se o antipetismo é a negação do petismo, se definindo como oposição, a terceira via é a oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. Nós não somos a negação dos demais. Nós somos a afirmação da nossa geração.
O candidato afirmou que pretende tirar Flávio Bolsonaro do segundo turno para enfrentar Lula. No evento, Renan classificou o governo de Jair Bolsonaro como patético e disse que o ex-presidente desacreditou pautas da direita. Ele também criticou o Centrão e relacionou a força do grupo à pobreza. O agora candidato defendeu a manutenção dos programas sociais enquanto o governo cria empregos nas regiões mais pobres. Entre as propostas dele estão reduzir o número de favelas, ampliar a alfabetização para 9 em cada 10 brasileiros, cortar gastos, fazer uma reforma tributária e alcançar o superávit nominal. A convenção ainda apresentou 9 candidatos aos governos estaduais, convenção do partido Missão. Já o PCB, Partido Comunista Brasileiro, oficializou neste sábado a candidatura de Edmilson Costa à presidência da República. O anúncio foi feito durante a convenção do partido na Câmara Municipal de São Paulo. Edmilson Costa tem 76 anos, nasceu em Pedreiras, no Maranhão. É professor e doutor em economia e atual secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Ele defende a estatização do sistema financeiro, a suspensão do pagamento da dívida pública e maior controle do Estado sobre câmbio, comércio exterior e tributos. A professora Cleusa Santos, do mesmo partido, foi confirmada candidata a vice. O candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, participou ontem da Convenção Estadual do Republicanos de São Paulo, que oficializou a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Depois de questionar na sexta-feira as pesquisas que apontam maior preferência das mulheres pelo presidente Lula e afirmar que a direita é quem defende as pautas femininas, o candidato do PL abriu o discurso saudando as lideranças femininas presentes no evento. Como a CBN mostrou, a campanha tenta reduzir a rejeição do senador entre o eleitorado feminino e continua negociando a escolha de uma mulher para ocupar a vaga de vice. Após o PP decidir permanecer neutro na disputa presidencial, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, passou a ser tratada nos bastidores como uma das principais alternativas para compor a chapa. Ontem, Flávio fez um aceno direto à dirigente, elogiou sua liderança política e afirmou ter certeza de que ela ajudará a resgatar o Brasil em Brasília.
Renata, sabe que você é uma liderança política, mais de uma mulher, que ocupa um espaço importante na política, que lidera um grande partido. Você não está nessa posição só porque você é mulher. Você é craque. Você sabe fazer política. Eu tenho certeza que vai ajudar muito lá em Brasília a resgatar o nosso Brasil.
Ao longo do discurso, Flávio Bolsonaro reforçou a proximidade com Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar que o governador foi escolhido por Jair Bolsonaro com base em critérios técnicos e disse que pretende adotar o mesmo modelo em um eventual governo federal, montando uma equipe com homens e mulheres preparados, íntegros e de fé. O candidato também voltou a atacar o presidente Lula. Disse que o atual governo destruiu o legado de Jair Bolsonaro, promove miséria, desesperança e dívida e acusou o governo federal de perseguir administrativamente São Paulo por considerar Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes adversários políticos. A deputada federal e candidata ao Senado, Bia Kicis, confirmou ontem que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também será candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. A declaração foi feita durante a convenção do PL do Distrito Federal. Bia Kicis é uma das principais aliadas da família Bolsonaro na Câmara dos Deputados e, caso seja eleita, já afirmou que defenderá pautas como impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, Bia Kicis explicou que Michele não participou do evento porque precisou realizar exames médicos. A candidatura de Michele Bolsonaro deve ser oficializada hoje, durante a convenção distrital do PL em Brasília. Flávio Bolsonaro também é esperado no evento. Se a presença dos dois for confirmada, será a primeira aparição pública conjunta de Michele e Flávio desde a crise que abalou a relação entre eles nas últimas semanas. Ainda falando das convenções partidárias, também ontem o PSB oficializou em Pernambuco a candidatura a governador do ex-prefeito do Recife, João Campos. Hoje o PSD lança a governadora Raquel Lira à reeleição. Também hoje, Progressistas deve oficializar a candidatura à reeleição de Celina Leão, governadora do Distrito Federal. Os partidos têm até 5 de agosto para realizar as convenções, nas quais oficializam candidatos e coligações. Depois, as candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto e a campanha eleitoral começa no dia seguinte. Agora, 6 horas e 11 minutos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no fim da noite de ontem que vai suspender um novo ataque ao Irã, desde que um acordo seja fechado rapidamente para interromper o programa nuclear iraniano e reabrir o Estreito de Hormuz. Segundo Trump, o Irã e outros países do Oriente Médio pediram a suspensão porque os termos de um acordo foram definidos. Na rede social Truth Social, o presidente americano disse que concordou em benefício futuro do mundo e igualmente da sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero em cancelar o ataque. Ele ainda garantiu que Israel aderiu ao compromisso. Neste fim de semana, o Irã advertiu os Estados Unidos contra qualquer ação aventureira e afirmou que responderá de forma decisiva caso as forças americanas levem adiante as ameaças de Trump de realizar novos ataques contra alvos iranianos. As declarações foram dadas pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arat, em telefonemas com autoridades da Turquia, do Paquistão e da Arábia Saudita. As ligações ocorreram poucas horas depois de o exército do Kuwait informar que destruiu drones hostis lançados pelo Irã contra diversas instalações estratégicas. De acordo com o site Axios, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman conversou com Trump ontem, manifestou preocupação com a situação e pediu esclarecimento sobre os planos do Irã, os planos dos Estados Unidos para o Irã. O Nor News, veículo de comunicação ligado ao principal órgão de segurança do Irã, afirmou neste sábado que eventuais ataques dos Estados Unidos à infraestrutura energética iraniana levariam o Irã a atingir campos de petróleo na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de campos de gás no Catar e em Israel. Nenhum gol foi marcado nas três partidas que abriram as oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado. As partidas entre Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo terminaram todas empatadas em 0-0. A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil continua hoje. Às 16h, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 18h, tem Mirassol e Grêmio no interior de São Paulo. Chapecoense e Cruzeiro jogam a partir das 18h30 em Santa Catarina. Internacional e Corinthians se enfrentam às 19h30 da noite em Porto Alegre. O jogo entre Atlético Paranaense e Vitória será amanhã às 21h em Curitiba. As partidas de volta dos confrontos das oitavas de final serão entre terça e quinta-feira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da CBN. Nós vamos juntos até às 9h da manhã, contando com a sua audiência, com a sua participação. Pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp no 11 999 11 9981. Também lá no chat, na transmissão do YouTube. Tô de olho aqui no e-mail. Dá para mandar mensagem também pelo site da CBN. No e-mail, carolina.moran@cbn.com.br. E nas redes sociais, o @ é Carol Moran. Tem um demudo no final. A gente faz um rápido intervalo. Você acompanha o noticiário da sua região. Voltamos já já.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. as discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria e a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Escolas públicas no lugar de arenas esportivas e piscinas abertas à população, onde nadaram campeões olímpicos. 10 anos depois da Rio 2016, a cidade do Rio finalmente vê que grande parte do legado olímpico ganhou uso. Mas se nas arenas os feitos históricos foram conquistados em segundos, do lado de fora as promessas levaram quase uma década para sair do papel. A reportagem da CBN reconstrói essa trajetória, marcada por cobranças de órgãos de controle, indefinições de gestão e negligência de diferentes governos.
Em agosto de 2016, o Rio de Janeiro recebia os Jogos Olímpicos e o cronômetro registrava feitos históricos em segundos e centésimos.
Da Arena Carioca 2 vibra! 1-0! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro!
Depois dos Jogos, o cronômetro do legado olímpico deixou os segundos de lado e passou a contar anos, muitos anos. A proposta era reaproveitar as estruturas temporárias e dar novos usos à cidade. Mas, no início, boa parte delas ficou abandonada e sem uso.
Está tudo muito deteriorado, né? É uma pena isso aqui.
Que ali, então, você não tem nem como entrar. Ferrugem e tal. Você fala, caraca, assim... Podia ser uma escola ótima.
O mato está tomando conta, os bichos estão tomando conta. Eu tenho medo, por exemplo, de ir lá para trás.
O Parque Olímpico perdeu o movimento. Apartamentos da antiga Vila dos Atletas ficaram encalhados e persistiram dúvidas sobre a gestão dos equipamentos. O problema já era apontado antes mesmo da abertura da Olimpíada. Em entrevista à CBN, o procurador da República, Leandro Mitidieri, que integrou o grupo do MPF, criado para acompanhar os jogos e o legado, lembrou que ainda na gestão de Eduardo Paes, os órgãos de controle já cobravam um plano claro para o destino das estruturas.
Esses planos simplesmente não foram apresentados. E um plano minimamente consistente só foi apresentado em junho de 2017. Né? Mas um plano claramente fictício, uma coisa com pouca aplicabilidade prática, né? E foi logo verificado que aquele plano não estava sendo seguido. Os governos que se sucederam mostraram um total descompasso aí com a ideia do devido aproveitamento do legado olímpico.
No fim de 2016, ainda na gestão Paes, a tentativa de conceder parte do Parque Olímpico à iniciativa privada fracassou. As arenas cariocas 1 e 2, o velódromo e o centro de tênis foram então repassados ao governo federal. No ano seguinte, a prefeitura mudou de mãos. Marcelo Crivella, adversário político do grupo de Paes, assumiu com esse impasse ainda aberto. E durante a campanha, ele já colocava outras demandas à frente do legado olímpico.
O que fazer com as instalações olímpicas que foram construídas na cidade?
Nós temos que nos preocupar com o alagado olímpico, hein? Temos que também lembrar do largado. Foi largado os hospitais, foram largados a UPA, foi largado as comunidades.
Em 2017, a justificativa era a de que não havia dinheiro para desmontar as estruturas que, no planejamento inicial, virariam escolas. E depois, a pandemia prolongou ainda mais o atraso. A Arena do Futuro ficou sem uso por quase 6 anos. A desmontagem começou apenas em 2022, já no terceiro mandato de Paes, e deu origem a 4 escolas concluídas em 2024. Uma delas, em Rio das Pedras, na zona sudoeste da cidade, atende 679 alunos. A diretora-geral, Monique Coletti, diz que a demora também adiou os benefícios para a comunidade.
Eu acho que se tivesse construído essas escolas há mais tempo, os benefícios teriam começado muito mais tempo também, né, claro. E daqui para frente é usufruir mesmo e aproveitar esses espaços e entender que esses espaços são deles, né? A gente procura sempre trazer, né, o legado olímpico para dentro da escola, fazendo o entrelace mesmo com o que eles aprendem lá e o que o esporte traz de significativo para o aprendizado.
A piscina do estádio aquático demorou ainda mais e só voltou ao uso público no fim de 2025 no Parque Oeste, em Inhoaíba. E as aulas no local começaram em janeiro deste ano. A professora Cíntia Luizzi, que coordena as atividades, disse que essa história ajuda a aproximar os moradores do esporte.
O Michael Phelps foi o maior medalhista, né, de todos os tempos naquela piscina. E o Clodoaldo Silva, o atleta paralímpico, se aposentou após os Jogos da Rio 2016. Então, assim, a gente tem um legado vivo de ver a satisfação das crianças, dos adultos, dos adolescentes e da terceira idade de estar podendo usufruir desse equipamento que tanto trouxe alegria pra gente nos jogos. Quem sabe não sai um futuro Michael Phelps da piscina do Parque Oeste, né?
Hoje, parte do legado ganhou finalmente novos usos. A Arena 3 virou escola. A Arena 2 está sendo preparada para receber o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E estruturas do antigo centro de transmissão foram reaproveitadas no Terminal Gentileza. Já a Arena 1, o centro de tênis e o velódromo ainda estão em processo de concessão por 20 anos. A Rock World, responsável pelo Rock in Rio, venceu a licitação, mas o contrato ainda não foi assinado. Na antiga Vila dos Atletas, só 240 dos 3.604 apartamentos tinham sido vendidos antes dos Jogos. O condomínio, que hoje se chama Ilha Pura, vive uma nova fase de lançamentos.
Um momento histórico para o Brasil! Medalha de ouro!
Se a beleza daqueles jogos merece ficar na memória, o abandono e as indefinições também. Os dois lados ajudam a contar o que o Rio conseguiu acertar e o que não pode repetir. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
Depois do repórter CBN, a gente tem uma reportagem do Leonardo Dai sobre o legado que ficou para o esporte, né, daquela Olimpíada Histórica no Brasil. Agora a gente faz um rápido intervalo. Noticiário da sua região, voltamos já já.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do eixo monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Da CBN.
Ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada de hoje. Entre os alvos atingidos está um depósito da Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 635 drones ucranianos durante a noite. Segundo o governador da região de Samara, drones ucranianos atingiram um depósito da Wildberries, localizado a cerca de 800 quilômetros das posições mais avançadas das forças de Kiev. Ele acrescentou que as autoridades ainda apuram informações sobre possíveis vítimas. As forças ucranianas vêm ampliando os ataques em regiões mais distantes da linha de frente da Rússia, com ações voltadas a alvos dos setores econômico e energético. O objetivo é enfraquecer a capacidade de Moscou de manter a guerra na Ucrânia, que já dura mais de 4 anos. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de uma dúzia de instalações da Wildberries para tentar interromper as operações da empresa. A varejista é considerada um dos pilares do mercado de consumo russo e frequentemente comparada à Amazon. No outro ataque, um prédio residencial na região vizinha de Saratov foi atingido, deixando 2 pessoas mortas na cidade de Engels. Segundo o governador da região, estruturas civis também foram danificadas, e também na cidade de Saratov. Em Saratov há uma grande refinaria de petróleo e Engels abriga uma base aérea militar. Essas duas cidades vêm sendo alvos frequentes de ataques ucranianos nos últimos anos. Até o momento, a Ucrânia não se pronunciou sobre esses novos ataques. Agora, 6h30, vem aí o repórter CBN.
Repórter CBN. Domingo 2 de agosto de 2026, o Partido dos Trabalhadores oficializa hoje em Convenção Nacional a candidatura do presidente Lula à reeleição. O evento acontece na Zona Norte de São Paulo a partir das 10 da manhã. Aos 80 anos, Lula busca o 4º mandato presidencial. Foi eleito em 2022, reeleito em 2006 e novamente em 2022 e pode chegar a 16 anos como presidente se vencer. O petista repete a chapa de 4 anos atrás com o atual vice-presidente Geraldo Alckmin do PSB. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai suspender um novo ataque ao Irã desde que um acordo seja fechado rapidamente para interromper o programa nuclear iraniano e reabrir o Estreito de Hormuz. O Irã, porém, advertiu os Estados Unidos contra qualquer ação precipitada e disse que vai responder de forma decisiva a novos ataques horas depois de o Kuwait informar que destruiu drones iranianos lançados contra instalações no país. Nenhum gol foi marcado nas 3 partidas que abriram as oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo terminaram todos empatados em 0 a 0. A rodada de ida continua neste domingo com 4 jogos. Às 16h, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 18h, tem Mirassol e Grêmio no interior de São Paulo. Às 18h30, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam em Santa Catarina. E às 19h30, Internacional e Corinthians jogam em Porto Alegre. Atlético Paranaense e Vitória completam a rodada amanhã, às 21h, em Curitiba. As partidas de volta acontecem entre terça e quinta-feira. Horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN.
Agora a gente fala sobre o legado esportivo dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, 10 anos depois. Você acompanha na reportagem do Leonardo Dai.
É saque Brasil, 25 a 24, é o saque da medalha. É o ponto da medalha de ouro, o torcedor grita ace. O Wallace sacou no fundo, Juan Torena, Gianelli, Gianelli na ponta, saltou, sai, serve, bloqueio, fechou!
Parece que foi outro dia, mas já faz 10 anos que o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos. A 31ª Olimpíada foi oficialmente aberta num dia 5 de agosto e terminou no dia 21 do mesmo mês. Desde então, coube à marcha do tempo responder à pergunta: será que o Brasil aproveitou a oportunidade para crescer como nação olímpica?
O Brasil superou o recorde anterior, que era de 17 medalhas. Aí o Brasil pulou para 19 na Rio 2016 e melhorou depois. Tóquio 2021 foram 21 medalhas e Paris 2020 foram 20. O Brasil chegou a ser 12º na Olimpíada de Tóquio. O Brasil pulou daqueles países que brigam para ser top 20, no máximo top 15, para os países que a gente chama de países emergentes, que são os países que conquistam cerca de 20 medalhas por Olimpíada. Isso foi um passo importante. Poderia ser muito mais? Poderia ser muito mais.
Vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil!
Brasil!
Rafaela Silva! No Olimpo do Esporte!
A avaliação que você ouviu é de Guilherme Costa, especialista em esportes olímpicos do Grupo Globo. Ele acrescenta que a evolução do Brasil é acima da média dos demais países que sediaram Olimpíadas em um quesito específico: a manutenção do patamar de medalhas conquistadas nos jogos em casa.
Porque quando você sedia a Olimpíada, você tem mais investimento, você tem mais atletas participando, você tem a ajuda da torcida, você tem todos os olhares para si. Então é muito comum que o país perca o desempenho depois que sediou a Olimpíada. Com o Brasil isso não aconteceu. O Brasil manteve o desempenho. É claro que se você olhar o número de medalhas de ouro, o Brasil caiu. O Brasil conquistou 7 medalhas na Rio 2016, 7 medalhas em Tóquio 21 de ouro e 3 medalhas de ouro em Paris 2024. Mas eu acho que a melhor métrica para você medir o quão um país melhorou ou piorou é o número total de medalhas, né? Soma ouro, prata e bronze, que eu acho que é mais representativo. E o Brasil em Paris conquistou 20 medalhas. O Brasil, 8 anos depois de sediar a Olimpíada, conseguiu aumentar o número de medalhas. Tem medalhas a mais do que nos Jogos da Rio 2016.
Mas, afinal de contas, o que é evoluir como nação olímpica? Qual é a relação entre sediar os Jogos e conseguir melhores resultados? Pelo menos no campo teórico, o resultado do quadro de medalhas é apenas uma consequência, a ponta final de um processo que tem outro objetivo central. Sediar o maior evento do esporte mundial é a oportunidade ideal para desenvolver uma cultura de prática esportiva no país. Em outras palavras, oferecer boas condições para os jovens aos quais o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, falou na cerimônia de encerramento no Maracanã.
Os Jogos do Rio ficarão para sempre na memória e no coração dos homens, mulheres e jovens que foram tocados pela chama olímpica.
Uma década depois, dá para dizer que o Brasil falhou na lição de casa. As crianças que tinham 10 anos em 2016 serão adultos de 22 nos próximos Jogos Olímpicos em Los Angeles no ano de 2028. Os resultados nas categorias de base indicam que esse impulso da chama olímpica foi bastante modesto.
Então, de 2016 para cá, ou de 2009, quando o Brasil ganhou o direito de ser sede, não aumentou em nada o número de pessoas, de crianças que têm acesso nas escolas públicas ao esporte, ou que tem uma quadra, ou que tem acesso a algum esporte olímpico menos conhecido. Então, o Brasil não soube aproveitar isso. O Brasil não conseguiu fazer com que mais crianças e mais pessoas pratiquem o esporte. A grande maioria dos atletas que vão chegar com chances reais de medalha são os atletas que foram criados para Rio 2016. Se a gente pegar o Mundial Sub-20 de atletismo que foi disputado há 2 anos, o Brasil não teve nenhuma medalha e só teve 2 atletas nas finais. Então você me pergunta, pô, como é que vai o Brasil nas Olimpíadas de 2028? Acho que o Brasil vai bem dentro do nosso cenário. Conquistar 20 medalhas, talvez 4, 5 de ouro, se manter ali. Mas para 2032, aí já começa a complicar um pouco.
Um bom jeito de atestar como essa oportunidade não foi aproveitada é olhar para uma exceção, a canoagem. 2016 foi quando brilhou pela primeira vez o baiano Isaquias Queiroz, que ganhou 3 medalhas e depois ainda faturou mais uma nos Jogos de Tóquio e outra em Paris. Poderia ter sido um brilho isolado, fruto do talento do atleta e do trabalho meticuloso do técnico espanhol Jesús Morlán, já falecido. Mas não foi. A canoagem brasileira e, mais especificamente, a canoagem baiana formaram uma nova geração. E hoje, Isaquias já compete junto, por exemplo, de Gabriel Assunção Nascimento, baiano como ele, que tinha apenas 10 anos na Olimpíada do Rio e agora sonha com um grande resultado em Los Angeles.
O Isaquias é de Ubiataba, na Bahia, e muitos dos novos atletas que estão agora nas categorias de base conquistando títulos mundiais são ali da região ou da própria cidade de Isaquias. Ou seja, a cidade ali e a região entenderam que lá é um lugar apropriado para canoagem, muitas crianças foram fazer e conseguiram pinçar atletas campeões mundiais juvenis numa cidade pequenininha no interior da Bahia. Imagina fazer isso com cada um dos esportes. A gente achou 3, 4 atletas de altíssimo nível numa cidade pequenininha no interior da Bahia, o que daria para fazer se a gente conseguisse pinçar atletas ou crianças em todas ou em grandes cidades espalhadas pelo Brasil.
Tem um ponto de medalha, Brasil! Lá vem o Bruno, mão direita na bola, em cima do Nicolai, levantamento pro Lupo, vai subir o Mamute! Acabou nada! A bola volta pra quadra, Bruno! Acabou!
Diante de tudo isso, o Brasil comemora o seu salto olímpico, também impulsionado pela inclusão de esportes como o surf e o skate, que não faziam parte do programa em 2016, com a sensação de que esse salto poderia ter sido maior e com o receio de que daqui 10 ou 20 anos o maior legado seja mesmo a lembrança daquelas 2 incríveis semanas em que o Brasil e o mundo, representado pelo então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se renderam ao encontro entre a Olimpíada e o Rio de Janeiro.
Foram Jogos Olímpicos maravilhosos na cidade maravilhosa.
Cidade maravilhosa.
Neymar, pode ser o ouro, partiu, parou, Neymar colocou, pro gol! Do Brasil!
balança a rede da Alemanha. Bota o ouro no peito, futebol masculino do Brasil.
De São Paulo, Leonardo Dai.
A gente faz um rápido intervalo para o noticiário da sua região. Voltamos já já.
Olá, aqui é a Vera Magalhães passando para te fazer um convite.